DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão em língua portuguesa da DW. O meu nome é Guilherme Correia da Silva e apresento-lhe agora as notícias desta manhã de segunda-feira. Líderes de todo o mundo deslocam-se à África do Sul para prestar homenagem a Nelson Mandela. O país começou ontem uma semana de luto em honra do herói da luta contra o regime segregacionista do Apartheid. Espera-se que mais de 80 mil pessoas participem amanhã na homenagem mundial a Mandela. Entre os vários líderes presentes estará o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. A violência na República Centro-Africana já causou quase 500 mil de deslocados. Segundo a Unicef, a maior parte são mulheres e crianças que tiveram de fugir de suas casas após o golpe de Estado de março passado. Na quinta-feira, milícias armadas lançaram uma ofensiva em vários bairros da capital, Bangui, e mataram civis. Em três dias, cerca de 400 pessoas morreram na capital centro-africana, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. A Comissão Europeia disse que vai organizar uma ponte aérea entre os Camarões e Bangui para apoiar as operações humanitárias no terreno. O governo do Iémen denunciou este domingo uma tentativa de assassinato contra um conselheiro presidencial. Segundo a agência de notícias estatal, um homem armado disparou contra o carro do conselheiro Yassin Said Noman, na capital iemenita Sana'a. Entretanto, em ataques separados, homens armados mataram dois membros das forças de segurança iemenitas, um deles na província central de Al-Baida e outro na cidade de Taiz, também no centro do país. Os ataques têm lugar após um bombardeamento suicida e tiroteio na semana passada contra o Ministério da Defesa em Sana'a. Mais de 50 pessoas morreram no incidente. O bombardeamento foi reivindicado por um grupo ligado à Al-Qaeda. Manifestantes ucranianos derrubaram este domingo a estátua de Lenin no centro da capital ucraniana, Kiev. Dezenas de milhares de manifestantes pedem a demissão do presidente Viktor Yanukovych. O líder ucraniano recusou-se a assinar um acordo comercial com a União Europeia, optando, em vez disso, por se aproximar mais à Rússia. Entretanto, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, telefonaram ao presidente ucraniano e aconselharam-no a dialogar com a oposição. O presidente alemão Joachim Gauck não vai aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. A ausência de Gauck nos Jogos de Sochi foi confirmada este domingo pelo gabinete presidencial. A imprensa alemã noticiou que o presidente alemão não vai à Rússia em protesto contra violações dos direitos humanos e contra a repressão aos opositores no país, mas o gabinete de Joachim Gauck negou as notícias. A primeira-ministra tailandesa Ngluk Shinawatra pediu a dissolução do Parlamento e convocou eleições antecipadas em resposta aos protestos de milhares de pessoas em Bangkok. Mas, apesar da decisão da governante, os manifestantes continuam nas ruas e exigem a demissão da primeira-ministra. Os manifestantes acusam o executivo de corrupção e pedem uma mudança no sistema democrático da Tailândia. Paris e Luanda assinaram um acordo para acabar com a necessidade de vistos nos passaportes diplomáticos. Segundo a Agência de Notícias Oficial de Angola, ANGOP, o acordo foi assinado no sábado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Jorge Chicotti, e pelo seu homólogo francês, Laurent Fabius. No Iraque, pelo menos 39 pessoas morreram em bombardeamentos em áreas predominantemente xiitas na área de Bagdad. Os ataques ocorreram em mercados e oficinas da capital iraquiana. Ainda ninguém tinha reivindicado a autoria dos bombardeamentos. A capital iraquiana é quase todos os dias alvo de ataques. Segundo as Nações Unidas, só este ano já morreram mais de 8 mil pessoas. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Acordo histórico facilita acesso de países mais pobres a mercados internacionais. Crise política ou militar em Moçambique atrasa a desminagem. E no Magazine Desportivo trazemos as reações ao sorteio do Mundial do Brasil. Fique conosco.
É um
um acordo histórico, segundo a Organização Mundial do Comércio. Os países membros da organização reuniram-se em Bali, na Indonésia, e aprovaram este fim de semana um pacote de medidas para liberalizar o comércio global. O chamado Pacote de Bali reduz as barreiras comerciais e prevê uma série de medidas de ajuda a países em desenvolvimento. No comércio global, menos burocracia é a ideia-chave. Por outro lado, as taxas de importação e os subsídios agrícolas também deverão ser reduzidos. Assim, com o novo pacote de medidas de Bali, passará a ser mais fácil para os países mais pobres aceder ao mercado europeu ou norte-americano, por exemplo. Ao anunciar o resultado de 4 dias de negociações, o chefe da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, disse de lágrimas nos olhos: é com grande contentamento que anuncio que, pela primeira vez na nossa história, a Organização Mundial do Comércio realmente cumpriu. Igualmente satisfeito com o desfecho das negociações, estava Gita Yerjawan, o ministro do Comércio da Indonésia. O que fizemos em Bali foi realmente extraordinário. Negociámos um pacote que irá trazer segurança alimentar a milhões de pessoas na pobreza e acordámos um conjunto de novas iniciativas que irão ajudar os países menos desenvolvidos a beneficiarem mais do sistema de comércio multilateral. Espera-se que as novas oportunidades de exportação tragam para muitos países um desejado empurrão, segundo o analista alemão Rolf Langhammer. Sem dúvida, o que é positivo é a tentativa de implementar padrões aduaneiros a nível mundial. Ainda demorará algum tempo até que esses padrões sejam implementados nos países mais pobres, mas será prestada ajuda nesse sentido. Langhammer diz que a tentativa de acabar com os limites para o comércio agrícola também é um sinal positivo. No futuro, os limites comerciais para a agricultura poderiam ser substituídos por taxas aduaneiras. Um país poderia exportar o que quisesse, havendo, no entanto, tarifas adicionais para exportações que ultrapassassem os antigos limites. O pacote de Bali é o primeiro acordo que a Organização Mundial do Comércio conseguiu negociar em quase 20 anos, mas Bali é apenas uma parte de um pacote maior, a Agenda para o Desenvolvimento de Doha. As negociações de Doha foram iniciadas em 2001, mas foram suspensas em 2006 por falta de entendimento. O especialista alemão Rolf Langhammer espera que o acordo deste fim de semana dê agora um mote para novas negociações. Este é um sinal para, passo a passo, chegar a um acordo comum. Penso que essa foi a lição que se tirou. Não se consegue tudo de uma vez. E a pergunta que lhe fazemos esta manhã é: em que produtos ou setores é que o seu país devia apostar no comércio internacional? Ficamos à espera dos seus comentários sobre este ou outros assuntos. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
É uma outra face da crise político-militar em Moçambique. Os confrontos no centro do país entre o exército moçambicano e alegados homens armados da RENAMO atrasam os trabalhos de desminagem. A reportagem com o nosso correspondente Rui Martins, que está em Genebra, onde se realizou um encontro de países signatários do Tratado de Proibição de Minas Antipessoais.
Moçambique terminará a total desminagem do seu território no fim de dezembro do ano que vem. Para tanto, obteve em Genebra 10 meses de prorrogação. Nos trabalhos de desminagem do Instituto Nacional de Desminagem, já foram desativadas 137 mil minas antipessoais, a maioria ainda do período da luta pela independência, plantadas numa área já liberada de 36 milhões de metros quadrados. Mas essa previsão corre o risco de não ser concluída, se continuar o clima de insegurança e se houver ataques da Renamo impedindo o trabalho dos sapadores. Alberto Augusto, diretor do Instituto Nacional de Desminagem, fala para a DW.
Eu penso que a questão de insegurança que temos neste momento na região centro do país vai afetar, de certa medida, a desminagem, mas não a colocação de novas minas. Acredito que a Renamo não tem capacidade de possuir minas e o governo tem neste momento cerca de 900 minas apenas para o treinamento. Então não acredito que haja possibilidade, da parte do governo não há possibilidade de utilização de mina. A parte da Renamo acredito que não tem capacidade para utilização de minas.
Em Angola, um dos 5 países com maior número de minas antipessoais em todo o mundo, o prazo para a erradicação desses engenhos será mais longo. Embora prossigam os trabalhos de desminagem com 6 mil profissionais habilitados, Angola tem até fim de 2017 para avaliar o que já foi feito e calcular quanto tempo ainda será preciso para uma desminagem total. Manuel Antônio de Freitas Buta, do Departamento de Análise da Comissão de Desminagem, fala sobre a formação dos sapadores.
Para dar só um exemplo, quando o pessoal é novo, são submetidos a um curso básico, com duração de 4 a 6 semanas, onde eles aprendem as técnicas de desminagem. E por ali adiante, temos depois o curso de chefe de equipas, de secção, de supervisores, pessoal técnico mais qualificado que é de EOD, de destruição de engenhos explosivos, assim por diante. Por isso, em termos de formação, estamos no bom caminho.
Atualmente, 161 países fazem parte do Tratado de Ottawa, que proíbe a fabricação, estocagem e o uso de minas antipessoais. São pequenos países, contam, porém, com o apoio da sociedade civil e mobilizam a opinião pública, tanto que menos de 10 países continuam fabricando tais engenhos. Tal a força do estigma moral criado contra os fabricantes. Um exemplo marcante é que os Estados Unidos deixaram de fabricar há quase 10 anos. Segundo Gustavo Oliveira Vieira, da Campanha Internacional pela Erradicação de Minas Terrestres, existe uma ameaça aos atuais esforços dos países.
Os principais, hoje em dia, utilizadores de minas não são os estados, são os atores armados não estatais. Né? Como foi, por um largo período, também estados e atores armados não estatais. Os estados se vincularam ao tratado, muitos pararam de utilizar, destruíram seus estoques, enfim. Reduz, né? Mas, por exemplo, na Colômbia é um caso, né? ELN, o Exército de Libertação Nacional e as FARC continuam a fazer minas artesanais, muitas vezes com uma bateriazinha, com uma pilha, com uma garrafa PET, uma latinha, enfim, mas isso tem um impacto e gera um drama.
Rui Martins, de Genebra, para a DW.
Em Moçambique, depois da vitória de Mahmoudo Amurani e do seu partido MDM no município de Nampula, a população receia agora que a Frelimo e alguns funcionários da utilidade se possam apropriar de vários bens da máquina administrativa municipal. É o que nos conta Nelson Carvalho.
O receio é de o partido Frelimo em Nampula, depois de ter recebido uma inesperada derrota, possa apoderar-se das infraestruturas das sedes de 18 postos administrativos, alegando ser da sua pertença. A outra situação que os munícipes de Nampula temem é de os funcionários da edilidade poderem apilhar vários bens com destaque para viaturas e seus acessórios. António Mutó, ativista e vice-presidente da plataforma da sociedade civil em Nampula, afirmou que os patrimônios que existem pertencem ao município e não às pessoas, sim, nem partidos políticos. Mutó acrescentou que se os casos de Climane e Beira se repetirem em Nampula, será a degradação da postura política do partido Frelimo numa altura em que se aproximam as eleições legislativas de 2014.
Da experiência que temos na Beira e Climane, Nampula não pode não ser exceção. Mas o que eu estou a dizer é que este problema, eles já aprenderam em Climane, já aprenderam na Beira. Eu acho que não podemos estar a incorrer situações em que não nos dignificam. E é isso que depois podem ser penalizados amanhã, em 2014.
O vice-presidente da plataforma da sociedade civil em Nampula alertou para que os funcionários da utilidade não incorram na aventura de pilhar bens do município porque podem vir a ser detidos e condenados por roubo.
Aqueles serviços sociais, os postos de administração são do município. E o município não era da Frelimo, era do povo, é dos municípios. Então, as infraestruturas, o MDM tem que fazer esse levantamento. Mesmo as casas para os trabalhadores, todas essas, tem que ser feita de maneira muito mais transparente. o governo municipal que agora tem que entregar o poder, tem que entregar tudo.
José Henrique Lopes, político e um dos fundadores do partido Pahumo, alertou por seu lado que o MDM e Mahamuda Murani poderão encontrar os cofres do município vazios e com dívidas avultadas. Lopes sublinhou que as viaturas de luxo que existiam e que circulavam com os vereadores e vários funcionários da utilidade podem estar a ser saqueadas, uma vez que desde o anúncio dos resultados da vitória de Amurani, esses carros saíram da circulação e muito menos não se encontram estacionados no recinto ou parque da utilidade.
Eu sei que, por lei, os municípios são tutelados por Ministério da Administração Estatal. Então, eu quero colocar o desafio, né, ao Ministério da Administração Estatal para apresentar publicamente e ao Ministério das Obras Públicas e Habitação, que é também aquele ministério que registra a titularidade dos imóveis, que deve mostrar ao município e à comunidade nacional quando é que o Partido Frelimo se construiu esses imóveis. Os cofres também serão saqueados. É por isso que eu digo que estes nossos atuais gestores pertencem a um grupo partidário que supostamente é maduro, mas não é maduro para a gestão da coisa pública de forma transparente e com uma cultura e espírito de Estado.
A este propósito, Padre Bem-vindo Tapa, diretor da Rádio Encontro, uma emissora católica e Nampula parceira da DW, fez as seguintes declarações.
Nessa circunstância, olhando a experiência que estamos a ter aqui em Moçambique, Quilimane, que é um caso recente, de uma biblioteca municipal, depois de MDM ganhar, começa-se já a mudar tudo. O partido a querer apropriar-se daquela infraestrutura que é do Estado, que é do Estado e do povo, então eles apropriam para o partido.
Entretanto, a nossa reportagem procurou saber sobre a pertença das sedes dos postos administrativos junto do Conselho Municipal e do Partido Frelimo e não tivemos resposta ao nosso pedido, quer no Comitê Provincial do Partido Frelimo, assim como no município de Nampula. Lá, fomos informados de que ninguém está autorizado a falar sobre o assunto, uma vez ser uma questão delicada. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Tempo agora para o Magazine Desportivo.
DW Desporto.
Bom dia e bem-vindo ao espaço desportivo da DW, recheado de novidades e apresentado por Glória Souza. Nos destaques, Angola ganha a Moçambique na taça COSAFA Sub-20. Bayern de Munique consolida a liderança da Bundesliga após goleada de 7-0. Campeonato do Mundo 2014 vai opor Alemanha a Portugal. O sorteio de seleções agradou ao Brasil. Angola é o ponto de partida da nossa breve viagem pelo mundo desportivo. A seleção angolana de futebol venceu por 3-1 frente a Moçambique no sábado, em partida da segunda jornada da Taça COSAFA Sub-20, competição do Conselho de Associações de Futebol da África Austral. Este resultado coloca os chamados palanquinhas como líderes do Grupo B, com 6 pontos e com passagem garantida à próxima fase. No primeiro jogo da Taça COSAFA, a ser disputada no Lesoto, Angola cilindrou Madagascar por 5-1. Também, em partida da primeira jornada, Moçambique ganhou por 6-0 frente a Madagascar. Da África vamos à Alemanha, onde o Bayern de Munique soma e segue. Goleou por 7-0 na deslocação ao Werder Bremen, alargando para 40 jogos o recorde de invencibilidade na Bundesliga, o campeonato de futebol alemão. Em jogo da 15ª jornada, no sábado, a equipa bávara somou a 13ª vitória. Após uma lesão, Frank Ribéry regressou com uma notável exibição. O francês marcou por 2 vezes, fez uma assistência para golo e ajudou ainda a provocar o autogolo do lado do Bremen. Sim, eu penso que estamos bem, as coisas correm bem neste momento. Temos de continuar assim até ao último jogo, temos de nos concentrar. Este ano temos ainda 4 jogos, 1 na Bundesliga, outro na Liga dos Campeões e 2 para o Mundial de Clubes em Marrocos. Espero que ganhemos todos, disse Frank Ribéry. O Bayern isola-se na liderança do campeonato, agora com 41 pontos, mais 7 que o Bayer Leverkusen, que este sábado ganhou por 1-0 na deslocação ao Borussia Dortmund. Na primeira parte, jogamos mesmo um bom futebol, sem nunca termos perdido a bola. Na segunda parte, por causa do cartão vermelho, claro, recuamos um bocado, mas fizemos um super jogo, lutamos e merecemos ganhar. Afirmou Stefan Kiesling, do Bayer Leverkusen, que com 37 pontos segue na vice-liderança da Bundesliga. O Dortmund mantém-se com 31 pontos, em igualdade com o Borussia Mönchengladbach, que no sábado recebeu e venceu o Schalke 04 por 2-1. Nos restantes jogos da Bundesliga, o Hamburgo perdeu em casa por 1-0 frente ao Augsburg. O Hoffenheim foi vencer por 2-1 ao terreno do Eintracht Frankfurt. O Stuttgart venceu por expressivos 4-2 na recepção ao Hannover. O Hertha de Berlim dominou o Eintracht Braunschweig por 2-0. E o Nuremberg e o Mainz empataram a 1-0. No que respeita à Taça da Alemanha, o sorteio deste domingo ditou que equipas se vão defrontar nos quartos de final do 11 e 12 de fevereiro do próximo ano. O Hamburgo enfrenta o poderoso Bayern de Munique, o Eintracht Frankfurt recebe o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen joga com o Kaiserslautern e o Wolfsburg desloca-se ao Hoffenheim. Passamos agora ao Mundial de Futebol 2014, que se irá realizar no Brasil. Alemanha e Portugal estão no Grupo G, juntamente com os Estados Unidos e o Gana. O sorteio da FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado, realizado na última sexta-feira, ditou que a partida entre as seleções alemã e portuguesa marcará o arranque do Grupo G a 16 de junho de 2014, na cidade de Salvador, na Bahia, no Nordeste brasileiro. A par com outros selecionadores, o técnico alemão Joachim Löw admite que a Alemanha integra um grupo forte. Penso que temos muito a fazer para conseguirmos passar neste grupo. É um grupo difícil, um Mundial com grande esforço. Aqui temos de estar preparados para tudo. O primeiro passo é simplesmente passar a fase de grupos, afirma Joachim Löw. O selecionador português, Paulo Bento, falou num grupo equilibrado, embora tenha reconhecido o favoritismo da Alemanha, que já foi 3 vezes campeã do mundo. Apesar de o futebol estar longe de ser o desporto rei nos Estados Unidos, a seleção norte-americana não deve ser subestimada. No Mundial de 2002, na Coreia do Sul, os Estados Unidos eliminaram Portugal por 3-2. Apesar de reconhecer dificuldades, o alemão Jürgen Klinsmann, selecionador dos Estados Unidos, está confiante na sua equipa. O futebol escreve histórias loucas e agora vem a próxima história. Para nós, numa perspectiva norte-americana, é um grupo louco, com Portugal de Cristiano Ronaldo e com o Gana, a quem os Estados Unidos já venceram por 2 vezes nos últimos campeonatos do mundo. Não nos poderia calhar um grupo mais difícil, mas, por outro lado, nos últimos 2 anos e meio, temos construído a nossa autoconfiança. Aceitamos as coisas como são e confiamos em nós para passar à próxima fase, disse Jürgen Klinsmann. Teoricamente mais fraco, o Gana é, contudo, a segunda seleção africana mais cotada no ranking da FIFA, logo atrás da Costa do Marfim. O Mundial de 2014 irá colocar frente a frente os irmãos Boateng. Jerome joga pela Alemanha e Kevin Prince veste a camisola do Gana. Já no Brasil, a maioria dos adeptos de futebol ficou satisfeita com o sorteio do Mundial de 2014, que começará a 12 de junho. A partir da cidade de Belo Horizonte, onde se irão realizar 4 jogos da primeira fase, a correspondente Camila Campos acompanhou as reações dos adeptos logo após o sorteio das 32 seleções que vão disputar o Campeonato do Mundo.
Ao saber que Croácia, México e Camarões serão os primeiros a enfrentar a seleção brasileira na Copa do Mundo, os brasileiros respiraram aliviados. O engenheiro civil Daniel de Freitas, de 33 anos, ficou satisfeito com o resultado do sorteio do Mundial.
Gostei, porque cairia um europeu, correria risco de ser um país africano também. E o México, o Brasil, acho que está engasgado com o México. Gostaria de ver o México no grupo do Brasil, sim. Gostei do sorteio.
Exatamente, por ser o país a receber a Copa do Mundo ano que vem, o time comandado por Luiz Felipe Scolari, o técnico brasileiro Felipão, era o único cabeça de chave que já tinha lugar definido antes do sorteio integrando o grupo A. O Brasil, portanto, vai abrir o Mundial jogando contra os croatas em 12 de junho em São Paulo. Os próximos confrontos serão contra os mexicanos, no dia 17 em Fortaleza e, na sequência, no dia 23 de junho, será a vez dos camaroneses enfrentarem o Brasil em Brasília. Esse resultado também agradou ao analista de rede Roberto Kawabata, de 46 anos, ele que até arriscou um placar para os três jogos.
Eu acho que o Brasil ganhou os três jogos. Os três primeiros da primeira fase, 3-1 contra a Croácia, 2-0 contra o México e uns 3-0 contra Camarões.
Além da seleção de Camarões, que ficou no Grupo A, outras quatro equipes africanas vão disputar o Mundial. Pela ordem dos grupos, de A até H, a Costa do Marfim está no Grupo C, com Colômbia, Grécia e Japão, sendo a Colômbia cabeça de chave. A Nigéria ficou no Grupo F, com a Bósnia, Irã e Argentina, como grande favorita. Gana ficou no Grupo G, com os Estados Unidos, Portugal e Alemanha, sendo a Alemanha cabeça de chave. No grupo H está a Argélia, com Rússia, Coreia do Sul e Bélgica. Também nesse grupo, o país europeu belga lidera a chave. Das equipes africanas, o analista de rede já tem a sua aposta.
Eu acho que é Nigéria. Pela tradição e pelo preparo que eles têm, acho que é Nigéria. Nigéria ou Gana? Mas eu confio mais na Nigéria.
Na cidade brasileira de Belo Horizonte, já estão definidos quatro jogos. Colômbia contra Grécia, Bélgica e Argélia, Argentina e Irã, além de Costa Rica contra Inglaterra. A cidade ainda vai receber dois jogos das fases decisivas. Para o médico Arilson Carvalho, de 37 anos, a composição para a capital do estado brasileiro de Minas Gerais ficou interessante.
Eu achei que ficou bom, porque a Bélgica é a grande surpresa, provavelmente, da Copa. Ver a Argentina é sempre bom para torcer contra, né? E a Inglaterra é um futebol já tradicional. Acho que o Belo Horizontino ficou bem servido.
Arriscando apostas para a final da Copa do Mundo, o torcedor brasileiro deixa claro o amor por Portugal.
Ah, eu sou sempre português. Torço muito pro Portugal, gosto muito do estilo do Portugal jogar. Quando o Felipão foi para lá, me cativou mais ainda. Que o Cristiano Ronaldo é um craque, né? Eu torço por ele.
Mas há torcedor como o engenheiro Daniel, que tem como favorita a Alemanha. Ele justifica.
A base é o Bayern de Munique, que para mim é um dos melhores times do mundo. Mais alguns jogadores também do Borussia. A grande favorita é a Alemanha, ao lado da Argentina. O Brasil vem depois. Não acho que... O Brasil ainda não me convenceu. Meu palpite é Brasil e Alemanha na final.
Mas o amor à pátria fala mais alto para a brasileira, dona de casa, Áurea Cristina de Castro, de 54 anos. Apesar do medo da Alemanha, a dona de casa não tem dúvidas da vitória.
A Alemanha é pesado.
O Brasil sempre acaba ganhando, né?
De Belo Horizonte, Brasil, para DW, Camila Campos.
Ficamos por aqui. Desejo-lhe uma ótima semana.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos agora ler os comentários que recebemos esta manhã. A pergunta que fazíamos era: em que produtos ou setores é que o seu país devia apostar no comércio internacional? António Cascais junta-se a mim aqui no estúdio. Muito bom dia, António. Que comentários é que recebemos?
Bom dia. De Maputo escreve Leo Joaquim. Penso que o meu país, Moçambique, deveria apostar na exportação de produtos agrícolas. Moçambique é um país eminentemente agrícola, tem imensa terra arável. Mais de metade da população moçambicana vive também da agricultura. Se realmente houver vontade de se potencializar a agricultura através de um investimento sério, estruturado e genuíno, Moçambique tem tudo para se tornar um monstro agrícola. Só que agora, com a moda dos recursos minerais, acho que a agricultura continuará negligenciada por muitos e longos anos. De Moçambique, a mensagem de Alberto Xango. Ele escreve: meu país, Moçambique, deve apostar no setor de mineração de carvão mineral, gás mineral e areias pesadas para comércio internacional. E Rosário Armando Domingos, Zal, de Climane, Moçambique, escreve: é nos minérios que Moçambique deveria apostar. Calton da Costa, de Climane: o meu país deveria apostar no setor da agricultura. De Maputo, Mista Badu: Os setores mineral e pesqueiro é que estão a dar à agricultura, nem por isso. De Nampula, Léo Chicote Nelas. O setor mineral. Osvaldo do Rosário, de Maputo, sou pelos setores agrícola, pesqueiro e mineiro. De Nova Mambone, Inhambane, Daniel Mupunga, que escreve na indústria mineral. É aí que temos que apostar. Guilherme.
Muito obrigado, António, e obrigado também a todos que nos enviaram os seus comentários e acompanharam esta emissão. É o ponto final deste programa. Faço votos para que tenham uma boa semana.